Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 2. Estamos nesta secção tremendamente interessante, que é a secção onde Cristo Jesus vai descer então à Terra, estabelecer o seu reino. Um reino de paz e justiça aqui na Terra. Depois do caos que o Anticristo deixou no fundo do mundo, Cristo agora vai, de novo, à semelhança daquilo que ocorre no início do livro do Gênesis, transformar o caos em ordem. E é interessante ver exatamente como Deus vai trabalhar. Primeiro vai, de facto, arrumar a casa, como se costuma dizer. Vai pôr fim a todo tipo de atitude injusta, incorreta, e vai reorganizar as coisas. Por isso, os seres celestiais vão alegremente louvar o Senhor, exatamente pela atitude de justiça que Deus vai tomar para com a humanidade. Vejamos então o capítulo 19, verso 2 do livro de Apocalipse. Diz assim o texto bíblico: "Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez dizem, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia." Temos então aqui este cenário celestial em que os representantes da Igreja, os representantes dos seres espirituais, estão em constante louvor ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Em primeiro lugar, é interessantíssimo ver que este verso 2 começa por declarar a justiça de Deus, a verdade de Deus, os juízes de Deus. Isto é interessante. Podemos nós, quando olhamos para as Escrituras, ou olhamos para este livro de Apocalipse, pensar, bem, Deus está a ser extremamente exagerado na forma como está a julgar a humanidade. Mas é interessante ver que estes seres que têm uma perspectiva completamente diferente daquela que nós temos, uma perspectiva mais clara, mais abrangente, eles percebem a realidade de uma forma mais realista do que nós temos, porque nós temos uma série de filtros e fatores que nos condicionam a percepção da realidade. Eles percebem que a ação de Deus sobre a humanidade é uma ação verdadeira, uma ação justa e uma ação que é equilibrada. E na realidade eles louvam a Deus por causa da justiça da sua ação. E verificamos mais uma vez que Deus intervém por causa daqueles que são seus servos, por causa daqueles que foram martirizados, por causa daqueles inocentes que não se defenderam e foram subjugados e maltratados por esta grande meretriz, esta grande Babilónia, que, como vemos aqui, corrompia a terra com a sua prostituição. E vemos, de facto, que Deus vem e vem em defesa daqueles que são os mais frágeis, daqueles que são os mais desprezados da humanidade, e Deus vem para estabelecer a justiça na terra. Por essa razão, percebemos que aqui os seres celestiais louvam ao Senhor por causa da sua atitude. É extremamente interessante perceber isto. Esta realidade espiritual, que nem sempre nós temos percepção, é então trazida aqui para para a nossa reflexão. Deus neste período então vai descartar as falsas religiões, vai descartar a hipocrisia, vai colocar fora da humanidade todo este tipo de aparências para que a verdade, mais uma vez, seja estabelecida e a justiça seja estabelecida. É por isso que o autor do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 12, o verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui claramente dá lugar à ira, não é à ira pessoal, individual, não é cada um ficar irado, porque seria contraditório nos escritos de Paulo, mas à ira de Deus, no sentido que é uma ira santa, uma ira justa, uma ira que vai estabelecer de facto a justiça nas situações de injustiça que ocorrem no dia-a-dia. Então estamos aqui neste momento em que Deus é louvado pela sua justiça que é trazida até a terra de uma forma marcante e vincada. O verso 5 e 6 deste capítulo 19 prosseguem: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vemos aqui, em primeiro lugar, que esta voz que clama para uma adoração é uma voz que sai do trono de Deus. É um mandamento à adoração. É, de facto, um desafio que Deus lança a toda a multidão que está nos lugares celestiais, para que eles possam realmente perceber a justiça de Deus e entender aquilo que Deus vai realmente fazer na humanidade. Já encontramos essa mesma expressão, essa ideia de que Cristo merece toda a honra, merece toda a glória pelos séculos dos séculos. Quando nós, por exemplo, abordamos o livro de 2 Samuel, no capítulo 7, o verso 16, onde diz: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Claramente aqui Samuel estava a falar para uma situação concreta do dia-a-dia, mas ao mesmo tempo esta situação sempre teve um relacionamento direto com o estabelecimento do trono de Jesus Cristo e o reino de Cristo sobre a terra. Por isso há este desafio a entendermos a autoridade e o poder de Cristo sobre a humanidade. Depois ainda segue o verso 7 e 8 do capítulo 19 a dizer: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Aqui temos uma expressão muito interessante que vale a pena nós gastarmos algum tempo com ela. Em primeiro lugar, temos aqui mais uma vez o retomar da história da Igreja. Primeiro, no livro do Apocalipse, nós percebemos os primeiros três capítulos falam acerca das igrejas, são as cartas às igrejas. Depois, o capítulo 4, deixamos de ver a Igreja. Ela é representada pelos 24 anciãos. E agora, de repente, surge de novo a Igreja. A Igreja como a noiva de Cristo. E esta ideia da noiva de Cristo não é só aqui do livro de Apocalipse que nós a encontramos. Antes, pelo contrário, encontramos expressa, por exemplo, nos escritos de Paulo, quando ele está a falar sobre a vida conjugal. Em primeiro lugar, ali o tema é a vida conjugal, mas ele faz este paralelismo entre a vida conjugal e o relacionamento entre Cristo e a Igreja. E vejamos lá o capítulo 5 do livro de Efésios, o verso 25 a 27, onde diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesma se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vemos aqui o apóstolo Paulo a fazer esta declaração sobre o relacionamento familiar entre marido e mulher, e diz para o marido amar a sua mulher como Cristo amou a Igreja. Então temos esta expressão de amor por parte de Cristo para com a Igreja, e este é o padrão que os maridos deveriam de utilizar para manifestar o seu amor para com a sua mulher. Isto é extremamente interessante quando nós pensamos sobre a importância da comunicação, a importância do amor, a importância do ajuste sexual dentro do casamento, que reforça todos esses laços de amor, são também aqui apresentados, digamos assim, como símbolo daquilo que Cristo tem em relação à Igreja. E é necessário nós percebermos que é essencial aqui neste relato entre marido e mulher que os temas essenciais abordados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua inspiração para com Paulo, são sem dúvida o respeito e o amor. Estes são os dois grandes símbolos, os dois grandes temas, dando ênfase a esses dois grandes temas aqui nos escritos de Paulo. Também, em relação à questão relativa com Deus, é interessante que em todas as Escrituras nós sempre percebemos que o relacionamento entre Deus e o homem é comparado constantemente ao relacionamento conjugal. Porquê? Porque nesse ambiente de um compromisso há, sem dúvida, um ambiente para desenvolver intimidade, desenvolver relacionamentos, e é isso que Deus quer fazer com o homem. É por isso que Deus sempre utiliza o casamento como uma matriz, como um exemplo daquilo que deve ser o relacionamento entre o homem e Deus, porque de facto o casamento deveria ser esse espaço de intimidade, deveria ser esse espaço de segurança, esse espaço onde cada um de nós é verdadeiramente aquilo que é. E por isso creio também, sinceramente, que uma das razões pelas quais o casamento é tão atacado, seja por decretos-lei, seja por pressões da sociedade, quer por stress que se acumula, por questões profissionais, a vida conjugal é tão atacada exatamente porque ela é o modelo pelo qual o homem deveria ter um exemplo para o relacionamento entre Deus e o homem. E por isso mesmo Satanás não está nada interessado em que os casamentos sejam felizes, em que as pessoas tenham prazer em viver vidas conjugais satisfatórias, vidas conjugais estáveis, vidas conjugais onde a pessoa sente segurança, é de facto o seu ninho de amor, o seu lugar seguro, o seu lar doce lar. E Satanás não tem interesse em nada destas coisas, por isso afoga as pessoas em lazer exterior, em que as pessoas vão com os seus amigos ou com as suas amigas para fora, afoga as pessoas em excesso de trabalho, onde na realidade as pessoas quase nem têm tempo para usufruir da relação conjugal que têm. Porque na realidade essa relação conjugal é tipo, é uma relação tipo, uma relação simbólica sobre aquilo que é a relação que Deus quer estabelecer com a humanidade. Por isso mesmo, sendo uma relação de intimidade, é interessante ver que na oração sacerdotal de Jesus Cristo ele revela exatamente essa intimidade que Jesus Cristo e Deus Pai querem desenvolver com o homem. Por exemplo, se nós lermos o verso 23 a 26 da oração sacerdotal do Evangelho de São João, capítulo 17, nós entendemos isso nas palavras de Jesus, quando ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também me amaste a mim. Vemos que o tema principal aqui desta oração é a unidade e o amor. A unidade dos cristãos uns com os outros, portanto, a unidade familiar, podemos dizer assim, e o amor entre os pares, entre aqueles que se relacionam com Deus. E por isso o verso 24 prossegue: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vemos aqui este aspecto do verso 24, a importância do estar, a importância de partilhar tempo juntos. Jesus Cristo está a dizer isto aqui por outras palavras, que eles estejam comigo onde eu estou. Esta expressão. E na vida conjugal a mesma coisa. É fundamental que os casais passem tempo juntos. Ainda que aqui, espero que não me levem a mal esta interpretação que eu estou a fazer, ou esta a lição que eu estou a tirar daqui. Porque na realidade Jesus aqui não está a falar de vida conjugal, está a falar da vida da igreja, da vida espiritual. Mas a vida espiritual, como é constantemente comparada com a vida conjugal, creio não estar a cometer uma grande atrocidade quando daqui estou a retirar relações para a vida conjugal. É fundamental que os casais passem tempo juntos, um com o outro, para desenvolver essa intimidade. E depois Jesus continua na sua oração, em nosso favor, a dizer: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Esta questão da intimidade, da relação que Jesus Cristo quer que cada um de nós tenha com o Pai, é vital, e por isso a comparação aqui que Jesus faz entre a vida conjugal, e por isso Cristo apresentado aqui como o noivo e a Igreja como a noiva, que vão desenvolver esse relacionamento espiritual, esse relacionamento conjugal, símbolo do relacionamento conjugal que nós temos aqui. É uma linguagem, mais uma vez, humana, para que nós possamos entender e compreender a dimensão daquilo que é o interesse de Deus por nós, a preocupação que Deus tem para com cada um de nós. E por isso ele quer estabelecer uma relação que, em termos de tese, em termos de vontade de Deus, podemos dizer assim, é uma relação que deveria ser duradoura até que a morte nos separe. E não uma relação, como dizia há algum tempo atrás uma revista, até que o IRS nos separe, ou até que outra coisa qualquer nos separe. Porque infelizmente hoje há milhontas razões para que os casais se separem. Na lógica de Deus, de facto, o desejo de Deus era que os casais vivessem felizes, vivessem em harmonia, em respeito mútuo, em amor mútuo, dentro de uma relação que fosse de respeito, consideração e uma relação que levasse o ser humano a desabrochar e a crescer. Então este é o conceito de Deus, mas um outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui nesta frase, neste texto lindíssimo que nós temos diante de nós no livro do Apocalipse, é a expressão relativamente às vestes desta noiva. É interessante, mais uma vez, a noiva aqui é a igreja, portanto não é uma pessoa, é um indivíduo, não é um indivíduo, é um grupo de milhões e milhões de pessoas, de bilhões de pessoas no mundo inteiro, durante milhares de séculos, portanto, e é disto que estamos a falar, como é óbvio, é uma metáfora, é uma imagem, mas é interessante ver que esta noiva está vestida com um linho finíssimo e depois descreve o que é que este linho finíssimo significa. Este linho finíssimo significa os atos de justiça dos santos. Coisa linda esta aqui que nós encontramos no livro de Apocalipse. Mas levanta aqui uma questão, que infelizmente algumas pessoas, não entendendo muito bem o que é que este texto quer dizer, têm às vezes criado desdobramentos, ilações teológicas que estão fora daquilo que é a vontade de Deus. É preciso afirmar categoricamente duas questões fundamentais sobre esta frase, sobre esta ideia. A primeira é que Deus, sem dúvida, vai valorizar os nossos atos. Nós encontramos isso aqui expresso neste texto bíblico. Este linho finíssimo é um símbolo dos atos de justiça dos santos. Portanto, aquilo que cada um de nós faz tem importância aos olhos de Deus. Isto é uma afirmação importante. Agora, também temos que entender que aquilo que nós fazemos não é com isso que nós ganhamos a vida eterna. A nossa vida eterna provém da nossa fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler alguns textos para que não ficasse dúvidas na nossa mente. Não são os atos de justiça que, de alguma forma, nos qualificam para ser noiva. Os atos de justiça são a roupa, são o vestimento. Não sei se consegue perceber toda esta ilustração que nós encontramos aqui. Os atos de justiça não são a noiva. Os atos de justiça é a roupa que a noiva veste. Então, esta mesma imagem que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, nós encontramos-la espraiada em todo o Novo Testamento. Quer dizer, quando nós percebemos que é pela fé que nós podemos ser noiva. É pela fé. Agora, esta fé tem que ser uma fé operante, como nos diz Tiago, e tem que ter, a acompanhar a fé, os atos de justiça. Portanto, os atos de justiça são adorno importante, mas não são a noiva. Por isso nós encontramos o apóstolo Paulo a clarificar isto de uma forma lindíssima em várias cartas que ele escreve, mas, por exemplo, eu vou ler aqui algumas. Filipenses 3, verso 9, ele diz: e ser achado neles, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Claramente, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses destaca este aspecto, mostrando que a fé é que nos qualifica para ser noiva. Os atos de justiça, mais uma vez, são adorno, são vestido. São vestido lindíssimo. Espera-se que sejam, de facto, atos de justiça, que de alguma forma manifestam quem esta noiva é, mas a noiva só se constitui como noiva a partir do momento que adota pela fé o sacrifício de Jesus na cruz. Isto eu creio que tem de ficar claro na nossa mente, porque esta tem sido o debate teológico ao longo de séculos sobre a importância das obras e a importância da fé. E quando nós não entendemos que o que nos qualifica para ser noiva é a fé, as obras são consequência da nossa fé e não o contrário, então estamos a construir, se não percebermos isto, vamos construir a casa ao contrário. Ou seja, se eu começo a dizer que é aquilo que eu pratico, as minhas boas obras que me qualificam, então não percebi ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Não percebi a obra que Cristo fez na cruz. Porque se eu conseguisse, pelos meus méritos, alcançar a vida eterna, então não valeria a pena Cristo ter morrido. Bastaria que cada um se esforçasse e logo como tal eu teria garantido a vida eterna. Mas como nós de facto não conseguimos pelos nossos méritos, e foi isso que aconteceu no povo de Israel durante milhares de anos, tentaram pelos seus méritos, cumprindo a lei, para ver se conseguiam alcançar a vida eterna, mas não conseguiram. E por isso Cristo veio, morreu na cruz, para que nós pudéssemos dizer: Pai, perdoa-me porque eu não consigo. E ao admitir a minha falha, ao admitir a minha fragilidade, a minha dificuldade em conseguir viver o Evangelho, é na medida em que eu me torno noiva de Cristo e alcanço a vida eterna. E a partir daí, sim, com a graça de Deus, a ajuda de Deus, o toque de Deus, eu então vou construir obras de justiça que vão ser este vestido, vão adornar o vestido que eu vou utilizar nessas bodas do Cordeiro. É por isso que o apóstolo Paulo coloca isso assim, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 12 a 14, ele enfatiza aqui sim a questão das obras, a questão daquilo que nós estamos a fazer como filhos de Deus. Já somos filhos de Deus, já temos os alicerces, agora veja lá cada um como é que constrói. Eu vou ler o texto, que é para não ficar dúvidas, diz assim: contudo, o que se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Veja bem que, em primeiro lugar, o que está aqui expresso neste texto de Paulo aos Coríntios não é debate da questão do fundamento. O que é debate é a edificação da casa. Mais uma vez, não é debate a salvação. Salvação é pela fé, o fundamento é pela fé em Cristo Jesus. Agora, cada um deve edificar, deve construir uma casa que agrada a Deus. Por isso ele diz o mesmo no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10. É um texto clássico quando se fala destas matérias, porque aqui o texto de Efésios claramente coloca as duas questões na pauta e no seu devido lugar. Quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há possibilidade de eu alcançar a vida eterna por mérito próprio. E depois ele diz: pois fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é pelas obras que eu alcanço a vida eterna, mas uma vez eu alcançando a vida eterna pela fé, agora tenho que trabalhar, tenho que exercitar aquilo que é as minhas características como filho de Deus. Percebem? Espero que isso seja claro, porque senão iríamos estar aqui a confundir todos estes aspectos ligados aqui com a noiva que se apresenta ataviada, preparada, vestida para esta grande boda que nós vamos encontrar a partir daqui. E então o verso 9 e 10 ainda diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus, prostrei-me ante os teus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Mais uma ênfase. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós aqui esperamos sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.